mais tempo a perder para proteger os sobreviventes na faixa de Gaza. Aviso da Organização Médicos Sem Fronteiras, que chama a atenção para o colapso do sistema de saúde no enclave e os bloqueios à entrada de ajuda por parte de Israel. Pedro Nuno Santos acusa o primeiro-ministro de descaramento ao associar o PS ao Chega. O secretário-geral socialista aproveitou o jantar de Natal com os deputados para dizer que na Madeira é o PSD a procurar o apoio do partido de André Ventura.
E esta hora com 15 graus no Porto, estão 16 em Lisboa e também em Faro, Ponta Delgada com 14 graus e o Funchal com 18. A edição das 5 é com Pedro Guilherme.
Israel transformou a faixa de Gaza numa armadilha mortal. O retrato traçado num relatório que a Médicos Sem Fronteiras dá hoje a conhecer, a organização humanitária destaca o colapso do sistema de saúde e os bloqueios à entrada de ajuda no terreno como dois dos problemas mais graves e com maior impacto na vida dos palestinianos. A Médicos Sem Fronteiras sublinha por isso, Rita Soares, que não há mais tempo a perder para proteger sobreviventes.
O apelo não é novo, mas tem de ser repetido a uma só voz até dar frutos. É urgente um cessar-fogo para salvar vidas em Gaza. A Médicos Sem Fronteiras pede uma ação forte para travar Israel e pede também que o direito internacional seja respeitado. No relatório Gaza, a vida numa armadilha mortal, a organização inclui relatos de mães desesperadas sem alimentos para os filhos, relatos de mulheres com poucas horas de parto e que têm alta para dar lugar a outros pacientes nos poucos hospitais que ainda funcionam, relatos de quem se refugiou numa escola por ser um local alegadamente seguro e que acabou ferido num bombardeamento israelita. O cenário é apocalíptico, é de tentativa de limpeza étnica, escreve a Médicos Sem Fronteiras. O secretário-geral da organização afirma que o que as equipas veem em Gaza corresponde a testemunhos de outros grupos de que está a haver um genocídio. Embora não tenha suporte ou autoridade legal para garantir a intencionalidade de Israel, o que é certo, reitera a Médicos Sem Fronteiras, é que há assassinatos em larga escala e deslocações forçadas para 90% da população, com marcas físicas e psicológicas profundas.
As autoridades de saúde de Gaza apontam para mais de 45 mil mortes e mais de 100 mil feridos, vítimas dos bombardeamentos de Israel. As Nações Unidas estimam que a reconstrução do território possa demorar décadas. A investida israelita, em resposta aos ataques lançados pelo Hamas em outubro do ano passado, leva já 14 meses. O presidente da Ucrânia está em Bruxelas e vai reunir-se hoje com os chefes de Estado e de Governo dos 27. Volodymyr esteve esta noite com alguns líderes e com o secretário-geral da NATO para insistir na necessidade de mais garantias de segurança e sistemas de defesa antiaérea.
Acho que é uma ótima oportunidade para falar sobre garantias de segurança para a Ucrânia, para hoje e para o futuro. É realmente muito importante em Bruxelas para nos reunirmos com todos os nossos parceiros, não estarmos divididos, mas termos a mesma posição comum da Europa sobre como proteger a Ucrânia, como fortalecer-nos ao nosso povo, como fortalecer o nosso exército, o que é muito importante. A prioridade é a defesa aérea, os sistemas, a quantidade desses sistemas é muito importante para nós.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Já o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, referiu que o importante é Kiev estar na melhor posição possível no dia em que decidir que é o tempo de negociar a paz com a Rússia. Ideias deixadas na véspera da reunião do Conselho Europeu, que vai abordar também a situação no Médio Oriente e as tensões na Geórgia e na Moldova. É o primeiro Conselho Europeu presidido por António Costa. O novo líder de Portugal vai estar representado neste encontro pelo primeiro-ministro Luís Montenegro. Pedro Nuno Santos acusa precisamente o primeiro-ministro de desrespeitar o Parlamento e critica Luís Montenegro por colar os socialistas ao Chega. Isto depois de Luís Montenegro ter afirmado que há uma combinação entre o PS e o partido de André Ventura para bloquear a ação do Governo através da Assembleia da República. Ora, Pedro Nuno Santos assegura que do Chega o PS só quer distância.
Sr. Primeiro-Ministro, tenho uma relação distante com o Parlamento e, pelos vistos, não é só com o Parlamento. Tenho também uma relação distante com o Sr. Presidente da República. Mas onde faltou verdadeiramente, e peço as palavras, vergonha e descaramento, foi exatamente na associação do Partido Socialista com o Chega. Não há partido político em Portugal mais distante do Chega do que o Partido Socialista.
A resposta do líder do PS esta noite, no jantar de Natal com os deputados socialistas, sobre a crise política na Madeira, Pedro Nuno Santos garante que tem havido coerência por parte dos socialistas e diz que tem sido o PSD a procurar o apoio do Chega. Entretanto, o representante da República para a Madeira reúne-se hoje com os 7 partidos representados no Parlamento Regional. As audições começam às 9:30 da manhã. Irineu Barreto já anunciou que vai pedir uma audiência ao Presidente da República antes do Natal. É Marcelo Rebelo de Sousa que compete dissolver o Parlamento madeirense e marcar eleições antecipadas no Arquivo. arquipélago. Os trabalhadores da Autoridade Tributária estão hoje e amanhã em greve, pelo que poderá haver perturbações nos serviços das repartições de finanças. A paralisação, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, serve para reivindicar a valorização da carreira, a revisão da tabela salarial e condições de trabalho para combater a evasão fiscal e a fraude. Os funcionários das finanças vão também fazer uma marcha logo à tarde entre o Largo Camões e a Assembleia da República em Lisboa. O Sporting rumo aos quartos de final da Taça de Portugal de Futebol. Os Leões receberam e venceram esta noite os açorianos do Santa Clara por 2-1. O Sporting marcou o primeiro, mas deixou-se empatar no último minuto dos descontos. Victor Gyökeres carimbou o resultado na segunda parte do prolongamento. O Sporting é assim a primeira equipa a seguir para os quartos de final da Taça de Portugal de Futebol. Nos cinemas espreitamos Mufasa, o Rei Leão, o novo filme da Disney em live action, que é a prequela do clássico animado Rei Leão e que mergulha Margarida Vaz na história do pai do Simba.
Sabemos qual é a vida do Simba, mas não sabemos a do Mufasa.
O que é que se passou com o pai do Simba, que pronto, que é o Rei Leão?
Também acho que toda a gente conhece o Rei Leão, o Javali e o Lémur. A Hakuna Matata, acho que do vocabulário infantil de todos os miúdos e até mesmo adultos de hoje em dia.
Entusiasmo na apresentação de Mufasa, o Rei Leão. O filme vai à descoberta das origens do pai do Simba. Pedro Bargado é o Mufasa português numa história de irmãos.
A amizade, o amor entre irmãos, que eu é que defino quem é meu irmão e quem é a minha família. Ter um irmão é o que eu queria. Portanto, acontece essa música. Ter um irmão é o que eu queria. Ter um irmão é o que eu queria. Como tu.
Tenho segredo, Mufasa. Ter um irmão é o que eu queria.
Com músicas de Lin-Manuel Miranda, Matai canta e dá a voz em português.
Matai também canta, mas isso tem que esperar para ver. Fixem o Milele. Milele. Fixem isto.
O filme revela como Scar passou de amigo e irmão a inimigo de Mufasa, diz Ricardo Monteiro, a voz portuguesa do Scar.
Pergunta é, porquê é que ele tem a cicatriz na cara? O que é que aconteceu? E isso é uma revelação incrível e surpreendente no filme. Mas isso eu não vou dizer.
As respostas sobre o passado do pai do Simba estão todas no filme, em live action, Mufasa o Rei Leão.
Todos os ouvintes da Antena 1, convido-vos a virem ao cinema ver o Mufasa o Rei Leão e ficar a conhecer a história que nunca foi contada sobre este universo.
Encontrem o vosso lugar no ciclo da vida.
Proposta de cinema há poucos dias do Natal, Mufasa, o Rei Leão, chega hoje às salas nacionais com exibições em português e inglês.
Edição das 5 foi com Pedro Guilherme, é o simultâneo Antena 1, Antena 1 Açores e Madeira, RDP África e RDP Internacional. Toda a informação em noticias.rtp.pt.
Notícias com a Antena 1 em direto de Portugal. Bom dia, cá por França, 6:08, manhã de quinta-feira, atualidade em francês, Manon Bacour.
Bonsoir à tous. François Bayrou se rendra à Mayotte dès lors que son gouvernement sera constitué. Une annonce faite ce mardi soir par le Premier ministre lors de l'émission Unis pour Mayotte diffusée sur France 2. Pour sa part, Emmanuel Macron se rendra au chevet des Mahorais jeudi. Le chef de l'État a déclaré qu'il souhaitait décréter un deuil national sans en préciser la date. C'est une première depuis l'année 2020 et la pandémie de coronavirus. Le dernier bilan du passage du cyclone Chido à Mayotte fait état de 22 morts et plus de 1300 blessés. Un couvre-feu est désormais instauré tous les soirs entre 22h et 4h du matin jusqu'à nouvel ordre. 48 évacuations sanitaires ont déjà été effectuées depuis lundi vers La Réunion. Dans le chapitre politique, le Sénat a donné ce mardi soir son premier feu vert en commission à la loi spéciale, un texte qui pallie l'absence de budget après la censure du gouvernement Barnier. Il permettra d'assurer la continuité des services de l'État en attendant le vote d'un budget en bonne et due forme prévu pour le début de l'année. L'adoption définitive pourrait intervenir dès ce mercredi. En parallèle, François Bayrou continuera ses consultations ce mercredi en vue de constituer son gouvernement. Dans l'actualité également, il va falloir perdre cette habitude. La circulation interfile pour les motards sera interdite à compter du 1er janvier d'une expérimentation démarrée en 2021 dans 21 départements en région parisienne, dans la métropole lyonnaise ou encore dans le Nord et les Alpes-Maritimes. Le motard s'exposera à une amende de 135 € et au retrait de 3 points sur son permis de conduire. Et puis c'est une tradition, à quelques jours de la nouvelle année, Uber vient de faire la rétrospective de son année 2024, avec notamment le trajet le plus cher enregistré sur la plateforme. C'était le 26 juin dernier, un client a rallié l'aéroport de Nice à la ville de Genève en Suisse pour la somme de 1 246,19 €. À l'inverse, le trajet le plus court a été réservé par une touriste espagnole, là aussi sur la Côte d'Azur. Elle sortait de Boîte de Nuit à Saint-Tropez pour une distance de 420 mètres.